E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
Eu já sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás?
É você, Satanás.
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes e criaturas místicas.
Isso aí.
Mas antes de começar o episódio de hoje, temos que agradecer nossos padrinhos, apoiadores, porque, olha, terceira temporada, mudamos umas coisas.
Olha aí, começamos hoje a terceira temporada, da Você Satanás, mano. Isso aí, a terceira temporada.
Mas então, mudamos o nosso sistema de padrinhos para o Catarse, é assim que
isso,
fala.
Isso, é Catarse. É, isso aí, a gente tá no Catarse agora, então se você quiser ser um novo padrinho, o um novo site já está lá no nosso Instagram, tá? Você já pode ir lá no nosso Linktree, nosso link da árvore, pra você virar um padrinho. E se você era um padrinho nosso e queria te informar que o padrinho morreu,
você
tem que se recadastrar agora no Catarse.
Isso.
Pra você voltar aqui e aparecer na nossa lista.
Acabei de perceber que não tem como eu falar o site facilmente.
Por quê? Não, é catarse.me/é você satanás.
Underline podcast, ok.
Isso.
Peguei, ok, então. Catarse/. Sorry. É você. Esqueci como escrever.
Faz parte. Quem nunca?
Quem nunca? Beleza. Então, vamos para os nossos apoiadores lindos, maravilhosos.
Isso mesmo.
Esse site já está me irritando um pouco, porque ele não mostra todos de uma vez. Vamos lá.
Vamos lá.
Agora podemos chamá-los do que a gente chama mesmo, que são nossos encostinhos. Então,
isso.
Então, nossos encostinhos são Fabrício, Maite, Juan, Ana Paula, Poliana, Apolo Bourbon, Gabriela, Gabriel, Fabrício Lacerda, Luana, Eli Ferreira, Gustavo, Rafael Gomes, Vanessa, Ana Beatriz, Maria Taislaine, acho que eu falei certo, Alice de Oliveira, Júlia Sescato, Tamires e Carla.
Isso mesmo, obrigada a todos os nossos encostinhos que nos ajudam. Alguns dos nossos encostinhos deram aqui como recusado, tá?
Já dando problema.
Não, isso é normal. Dá uma olhada aí pra ver se vocês colocaram todos os dados certinhos, tá? Pra ver aqui se tá certo. Mas vocês são os nossos encostinhos maravilhosos. Se você quiser se tornar um encostinho, é só procurar a gente lá no site do Catarse.
Isso. Agora eu tenho o site. É www.catarse.me/evocesatanais_podcast.
Isso mesmo. Procura nós lá. Se você tiver com preguiça de procurar nós, vai no nosso Instagram, que tá lá.
Isso
no
mesmo. E lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser. A partir de R$5. Agora. Isso. Mudou.
Exatamente. E pra cada quantia aí tem uma recompensa que você ganha. Nós estamos reformulando este momento.
Isso mesmo.
Então, em breve teremos novidades para todos.
Isso, mas óbvio, se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser ajudar um pouquinho, estamos também no PicPay e no Pix.
Isso, faz um Pix pra nós, que nós merece, vai. Faz um Pix aí de ano novo.
Isso, a gente agradece.
A gente agradece, ajuda a manter essa bagaça em pé.
Estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail que é evocecapiroto@gmail.com. Eu ainda estou puta depois de 3 temporadas que não conseguimos o nosso e-mail evocesatanais, que alguém roubou de nós.
Aliás, eu queria pedir uma desculpa pública aqui para a pessoa que tem o e-mail evocesatanais, que talvez eu tenha zerado a sua senha aí, porque eu tive um lapso de burrice.
E achou que o nosso e-mail era
você. Eu tava tentando entrar no e-mail, é você Satanás. E eu lá, como assim a senha não entra? Que merda! Aí eu mandei vários WhatsApp pra Verônica, putaça da vida, assim. Essa porra desse e-mail não entra. Que merda! Isso aqui não tá funcionando. Aí que eu fui ver que eu tava colocando o e-mail errado. Então, se você é dono do e-mail, é você Satanás e nos escuta, desculpa, eu vacilo. E eu.
Também, se você nos escuta e tem esse e-mail,
Vamos aí, né, mano?
Vamos aí. Ajuda nós.
Vamos conversar aí. Manda um e-mail pra nós.
Então, obviamente, vamos voltando aqui pro programa normal. Se não tiver como ajudar financeiramente, ajuda com o dedo do podcast com os amiguinhos e família.
Já perceberam que a temporada vai ser igual a todos os outros, né? Dedo no cu e gritaria.
Isso mesmo, toda uma loucura, tudo dando errado, normal.
Eu esqueci o que eu tinha que falar agora, o que eu tinha que falar agora?
De merdas rolando com você, tem mais fungos voadores, que tá rolando aí?
Não, estamos sem fungos voadores, graças a Deus os encostos foram tirar férias um pouco. Mentira, tem, a galera tá aqui ainda.
Mentira!
Tem coisa voando lá na sala, tem goteira na sala, a casa lagou. Tem gato tomando susto do nada, tem gente deitando na minha cama, tamo bem, tamo legal, tamo na inatividade. E você, Verônica, de volta às terras de primeiro mundo?
Sim, aí eu capotei e dormi 14 horas direto.
Quem nunca, não é mesmo?
Foi maravilhoso.
Nossa. Verônica nos deixou essa vacilona.
Voltei pra casa, né?
É. Então é isso aí.
Tá rolando muita coisa aqui, não.
Que bom. Os encostos foram tirar férias também aí.
Isso.
Então vamos aí pro primeiro programa da temporada 3 do Evo Seu Satanás.
Isso.
Eu quase tive um filho pra fazer essa pauta, queria dizer aqui.
Oi.
Tá? Porque eu tive que traduzir um monte de coisa, inclusive do japonês.
Aí é bom, hein?
Porque aqui a gente vai até na Deep Web pra... Então nós vamos aí pro...
Deep Web do Japão?
Isso, a gente vai pra Deep Web. Não é bem a Deep Web do Japão, mas eu fui até a Deep Web do Japão pesquisar esses causos que eu vou trazer pra vocês aqui, super peculiares. Então já aproveita e vai dar like aí no... Não sei se dá pra dar like, não dá pra dar like. Mas segue no nosso podcast aí, porque deu trabalho fazer essa porra.
Isso.
Vou fazer um pedido especial aqui, Verônica, que você pode excluir isso na hora que você estiver editando. Toda vez que eu falar aspas.
Aspas?
Aspas.
Ok.
Aspas. Eu quero que você coloque a minha voz naquela voz de gente que não quer ser identificada na televisão, sabe?
Vou tentar.
Deixa a minha voz zoada. Tá bom?
Depende de quantas vezes você fala essa merda.
São várias.
Ai, meu Deus.
Vamos lá, estava aqui eu navegando pelas interwebs quando me deparei com casos de um site japonês chamado Chuchan, 2chan, é um site, é um fórum
que é diferente do 4chan?
Que é diferente do 4chan.
Entendi.
Mas eles são bem parecidos no quesito, tipo assim, eles parecem Reddit, vai.
Sei.
O equivalente aqui.
Uhum.
Então, esse site aí serve pra você falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo. E aí eu me deparei com duas threads, tópicos, dois tópicos muito peculiares. E aí fui investigá-los e trouxe aqui para vocês. Então vamos chamar esse episódio de Mistérios da Internet do Japão.
Gostei.
O primeiro caso aqui que eu separei para vocês, vamos chamá-lo de caça ao tesouro.
Ok.
Tá?
Eu gosto de uma caça ao tesouro.
Exatamente. Vamos ver se você vai gostar até o final desse caos.
Ai, ok.
Ai. Então assim, tudo começa em julho de 2016, onde um usuário do Chuchan, Niusoku, que é lá do Japão, ele postou a seguinte mensagem.
Aspas. Eu escondi 5 mil ienes, que dá mais ou menos 2 pau e 400 reais, em Tóquio.
Ok.
Fiquei chocado em descobrir que outro tópico era falso. Que absurdo eles enganaram-se, porém, eu escondi 500 mil ienes de verdade. E o primeiro VIP que encontrar poderá ficar com ele.
Eu sou confusa. Sorry. A gente já falou sobre alguém fazendo isso?
Não, a gente nunca falou sobre isso.
Ok.
Você tá muito louca.
Eu tô muito louca. A memória chegou, mas... Ok. De outro universo.
Isso, Verônica. Você é uma variante. Então tá, onde é que eu tava? Tá.
No entanto, o tempo limite para encontrar é apenas hoje.
Nossa.
Eu vou pegar o dinheiro de volta à meia-noite, se não me achar. Quero ver o poder real dos VIPers. Já disse isso diversas vezes e vou dizer de novo. Eu realmente escondi o dinheiro. Mas essa batalha entre eu e vocês será apenas por hoje.
Que é um VIPer?
Então, já explico.
Ok.
Direi a primeira dica agora, a segunda às 8 da manhã e a terceira às 3 da tarde. E a resposta às 11h55. Minha intenção é fazer disso uma batalha real.
Certo.
E aí esse posto se tornou um dos mais obscuros e assustadores no Japão.
Ok, vamos lá.
Vamos entender o porquê. Pra começar, né, já expliquei um pouquinho sobre o Chuchan, que é um fórum, né, muito usado na Ásia. Na Ásia em si, tá? Não só no Japão, mas no Japão ele é bem famoso também.
Okay.
E aí você fala lá sobre o que você quiser. Só que aí vocês têm que entender uma coisa sobre o Chuchan. Todos os tópicos criados no fórum, quando eles atingem o total de 1000 comentários, o tópico é encerrado automaticamente. Ou seja, depois de 1000 comentários, ninguém consegue fazer mais nada dentro do tópico. Aí as pessoas geralmente criam outro tópico, tipo, ah, o tópico 2, tópico B, pra continuar falando daquilo, ou simplesmente o tópico morre.
Certo.
E aí o maior atraente do fórum é o anonimato, né? Porque assim, o fórum você não consegue mandar mensagem direta pra pessoa, não aparece o seu nome, é tipo, você tá escondidinho. Por isso que as pessoas gostam bastante. Tá.
Ok.
Então aí, depois que aconteceu esse post, qual a história desse post, né? O dono do post, ele disse que tinha visto um tópico similar, onde uma pessoa escondeu o dinheiro mesmo. Só que aí depois eles descobriram que era mentira e que não tinha porra de dinheiro nenhum. E aí ele ficou chocado. E aí ele quis criar o seu próprio joguinho aí e resolveu fazer esse top.
Resolveu dar a louca, entendi.
Isso. Aí a primeira dica que ele deu foi, acho que 1 da manhã. E foi o número 3, seguido das letras GFF, um arroba.
Calma aí, eu preciso escrever isso. Não, calma aí.
Amigo, você não vai descobrir.
Tá bom. Eu queria saber se parecia uma palavra, mas é em japonês, então...
É, em japonês, não. Querida. Então, tá bom, é o número 3.
Eu gosto de uns clues, mas ok.
É o 3, GFF, arroba, a letra japonesa O. Então, essa foi a primeira dica que ele deu.
Ai!
Peraí. E aí ele disse que teria o dinheiro estaria no número 11.
Ok.
O número 11 foi a segunda dica que ele deu. Só que aí o bagulho começa a entortar. Aí ele deu uma nova entrada no post dele. Aspas.
Para ser honesto, eu acabei escrevendo a resposta do meu primeiro post. Então ele acabou acidentalmente escrevendo a resposta de onde estava.
Nossa, já da primeira?
Não, na segunda dica que ele deu.
Mas tudo bem. Respeitarei quem encontrar o dinheiro e eu realmente vou.
Ok.
Aspas. Então assim, ele escreveu e ele apagou, mas na internet, né, meu filho? Caiu na internet, estará para sempre na internet. Então os outros usuários logo começaram a trabalhar e não demorou muito para que a primeira pista fosse decifrada. E a resposta era o bairro de Akihabara.
Ok.
Obviamente, a maioria das pessoas não deve conhecer muito bem o Japão. Akihabara é tipo o bairro shofen dos eletrônicos, dos animes, dos mangás lá em Tóquio.
Ah, tá bom.
Então é um bairro bem, bem legal, assim. Eu adorei lá. Então o dinheiro tava lá em algum lugar em Akihabara. Aí o fulaninho voltou e escreveu, aspas.
Tipo, ter que voltar para coletar o dinheiro vai ser bem chato. Honestamente, eu estou bem no trabalho. Então, 5 mil ienes não vão me fazer falta, mas eu quero ele de volta. Eu só queria fazer o primeiro jogo intelectual dos VIPs. Agora estou vendo que há algo que 50 mil ienes jamais poderiam comprar.
Fecha aspas. Então, o maluquinho, ele tava realmente muito empolgado com o joguinho dele, vendo as pessoas se matarem ali pra descobrirem as pistas e onde é que tava o dinheiro. Então, ele tava se divertindo super com isso. Tá. Akihabara é um grande bairro de Tóquio, então a localização do dinheiro ainda não é um mistério. Então, apesar de ter descoberto a primeira pista, a galera não ia conseguir achar o envelope ainda. Aí o número 11, por outro lado, era ainda mais difícil. Poderia ser o número de uma rua, o número de uma casa, de um prédio, de uma loja. Não tinha... Tava difícil de descobrir. Aí o fulaninho voltou. Aspas.
Droga, ninguém ainda resolveu a dica. Mas teve uma pessoa que passou muito perto. Não direi quem. E vou ignorar as respostas meio certas. Vocês conseguem, pessoal? Estou muito empolgado.
Enquanto os usuários discutiam sobre o número 11, uma pessoa disse já ter solucionado tudo, ido até o local, encontrado o envelope, mas não havia dinheiro nenhum dentro. Olha aí. Alguém já havia pego a recompensa. O dono do jogo, o fulaninho, pareceu bem surpreso com essa resposta, né? Duvidando da veracidade do post que foi feito. E incentivou todos a continuar jogando até ele averiguar. Então, o que que ele veio e falou assim? Aspas. Fala, velho.
Calma aí, gente. Deixa eu dar uma verificada aí se o dinheiro ainda tá...
É, né? Porque o cara foi bem burro, deixou o dinheiro lá e foi embora, né? Ele podia ter ficado num lugar perto olhando.
Né?
Tá. Aí ele falou assim, ó, aspas.
Sério isso? Me diga onde você encontrou o envelope. Se for real, vão te chamar de Deus. Não tenho como confirmar agora se o dinheiro foi realmente encontrado. Então, galera, continuem tentando resolver a charada. Se ele não me responder, vou pessoalmente verificar o envelope.
Não, cara, okay. Putão. Às 3h53 da tarde, o fulaninho, né, o dono do post, uhum, disse que foi checar o dinheiro, mas ele realmente havia sido levado. Então, o cara foi lá e viu que realmente não tinha porcaria de dinheiro nenhum. Uhum. Os leitores perguntaram sobre a resposta da charada, mas o dono disse que iria verificar novamente, porque achava que o envelope tinha sido movido. Ele não acreditava que haviam solucionado sua charada. Uhum. Caso não encontrasse mesmo, ele iria concluir que o dinheiro tinha sido levado por um sem-teto.
Ok. Então, imagina, imagina você simplesmente acha um envelope, você não tem a menor noção do que tá rolando nesse site.
Pega quando
você
vai embora.
Aí você pega um. Que é esse papelzinho aqui debaixo de umas pedras? Você acha, tipo, puta dinheiro. Você...
pega e vai embora.
Ou sei lá, caga com o rolê de todo mundo, mano.
Não, imagina, tipo, se passa lixeiro, pega o papel e joga fora, tá ligado?
Puta que pariu. Não, mano, não, tem que falar sobre. Você me lembrou de um podcast que tava falando sobre isso.
Momento música do Xamanquinho, velho.
Tem isso. Aparentemente, nos Estados Unidos, acho que era em algum lugar em Texas, um cara tinha no hard drive externo bilhões de crypto money. Eu não sei como que chama.
Criptomoeda.
Bilhões. E foi jogado no lixo.
Meu Deus.
E ele, tipo, ele fez puta pesquisa pra achar onde no lixeiro, tipo, daqueles dumps.
No lixão.
No lixão, onde que ficou o hard drive dele. Mas o governo falou, tipo, não, você não pode ir lá.
Ele não pode entrar no lixo.
Ele fez a pesquisa, ele conversou com os caras que retiram o lixo, uhum, conversou com o dono do lixão. Ele sabia exatamente, tipo, a data que foi jogado fora. E o cara sabia onde que nas pilhas as coisas eram. Tipo, de essa data era aquela pilha, essa data era, uhum, aquela pilha. Então ele sabe, tecnicamente, onde é esse, uhum, hard drive de bilhões de criptomoeda. E a cidade recusa deixar ele ir atrás.
Meu Deus.
E ele falou, tipo, mano, eu divido dinheiro com vocês, eu pago. E ele, tipo, não, mano. É, tipo, não.
Porque... gente, que tem esse lixão pra não deixar o cara entrar ali? Não é possível.
Não, qualquer coisa, ele pode pegar alguma doença, pode se machucar, qualquer merda pode rolar.
Aí a cidade recusa. Faz ele assinar um termo de que se tudo bem, você vai entrar, mas se você se fuder lá dentro, o problema é seu.
Né? Eu não sei porque assinar ele, mano. Ele, eu vou pagar tudo!
Ele, nossa, esse aí tomou no cu.
Tomou no cu, mano.
Nossa, esse aí deve estar dando joelhada na testa até agora.
Sim. Voltando, sorry.
Bom, então, nem lembro onde eu tava.
Jogou moeda fora.
Aí, não jogou a moeda fora. O dinheiro desapareceu.
Isso.
Às 4h38 da tarde, ele postou que o envelope ainda estava lá, mas estava tão escuro que ele mal conseguia ver. Ele assumiu que nenhum dos VIPs era inteligente o suficiente para resolver a charada. Se tivesse sido, que deveriam mostrar para ele. Caso contrário, ele iria dar o dinheiro para um sem-teto.
Uhum.
Alguns minutos depois, ele fez um novo post voltando atrás, dizendo que ele havia mentido. O dinheiro não estava lá e que um sem-teto havia pego no final das contas.
Nossa!
Calma aí.
Quem falou? O cara que falou que já tinha achado e não tava lá?
Isso. Sempre é o dono do post falando.
Ah, tá.
Aí ele escreveu assim, aspas.
Sim, eu estava mentindo. Não estava lá. Um sem teto deve ter mesmo pegado dinheiro. Devemos terminar com isso agora.
Aí ele tentou dar uma de João sem braço ali, né? Fingir que nada tinha acontecido, mas por que que ele mentiu, né?
Ai, calma aí, que eu me perdi. Achei que o cara que falou que tinha achado o local e não tinha dinheiro era o que tava falando que ele tava mentindo. Mas não,
não é
o dono
assim,
do bolso falou que ele tava mentindo?
Veio um cara aí e falou que tinha achado.
Uhum.
É, vamos chamar o dono do post de...
Pra mim é OP, que é o Original Poster.
Não, vamos dar o nome dele de...
Jorge,
pronto.
Ok.
Alguém chegou no post do Jorge e falou, uh-huh, assim: filhão, fui lá, achei o envelope, mas não tinha nada. Aí o Jorge, ele ficou inconformado com isso. Falou, não, como assim? Vocês não são inteligentes nesse nível. Vou lá averiguar. Aí o Jorge disse que foi lá. Falou certo. Que tinha achado o envelope, que o dinheiro tava lá. E que se ninguém achasse o dinheiro, ele ia dar pro sem teto. Aí passou uns 15 minutos, o Jorge chegou e fez outro post. E aí ele falou que era mentira, que ele tinha mentido, que o dinheiro tinha desaparecido mesmo, que alguém deve ter um sem teto de VTP. Eita. E que era pra eles acabarem com a brincadeira.
Ok, eu ficaria puto também.
Tá, então o motivo da mentira, a galera achou que foi porque o Jorge não queria que o jogo terminasse. Porque ele não queria aceitar que o dinheiro foi localizado tão cedo. Então ele se ofereceu. Aí as pessoas ficaram putas, né? Não, fala aí, onde é que tava o dinheiro e tal? Por que que você mentiu e tal? Todo mundo ficou mó nervoso com ele. Aí o que o Jorge fez? Ele se ofereceu pra esconder outros 10 mil ienes. Que é se eu não fiz a conversão aí, sei lá quanto que é, foda-se.
E Alexa, how much is 10 mil? Alexa, stop. Como que é 10 mil? É milhões? Milhões?
Eu acho melhor perguntar pra mim, Alexa, né? Porque a sua vai me responder em dólares.
Vai responder em dólares.
Alexa, quantos são 10 mil ienes?
10 mil ienes são aproximadamente R$489,92.
Pronto, tá aí. Agora vocês sabem quanto que é.
Tá bom, não foi tanto que eu achei que ia ser.
É, não, é ien, não é tanto, não. Tá. Aí ele falou que ia esconder mais esses 10 mil ien e ele certificou de que apenas quem resolvesse a charada fosse encontrar o dinheiro. Só que um outro usuário acusou o Jorge de ter pego o dinheiro de volta e de não ter sem teto nenhum. Que no final das contas, eles acabaram descobrindo que era verdade. Que na verdade não foi o sem teto que levou os primeiros 5 mil ienes. Quem levou o dinheiro foi o Jorge, que foi lá e pegou o dinheiro de volta pra ele.
Certo.
Aí o Jorge se desculpou, né? Porque todo mundo ficou nervoso. E aí ele falou que ele ia colocar mais 40 mil ienes de volta, junto com aqueles 10 mil ienes que ele falou que ele ia colocar pra galera tentar descobrir de novo. E aí daria os 50 mil ienes originais. Depois de um tempo e de mais discussão, descobriram que na real não havia porcaria de dinheiro nenhum. Então a gente foi de 5 mil reais em Tóquio escondido, o dinheiro sumiu, o sem teto pegou. O sem teto não pegou, não tinha dinheiro nenhum.
É tudo uma bagunça.
É, tá assim, a galera não tá mais entendendo porra nenhuma. E aí o Jorge veio pra se pronunciar, aspas.
Primeiro, meu post original era real, porém eu nunca disse que havia dinheiro dentro do envelope. Quando a pessoa encontrou o envelope, ela assumiu que o dinheiro estava dentro, mas o que havia dentro era uma barata.
Resumindo, ele havia escondido 50 mil reais em Tóquio, porém a história do envelope veio depois. E ele havia recolhido o dinheiro nos primeiros 30 minutos, depois de iniciar a quest.
Que filha da puta, mano.
Pois é, a gente já tá vendo aí que esse cara, né, não bate muito bem das ideias.
Né? Vamos postar, eu vou esconder puta dinheiro, qualquer um pode achar. Aí ele deixa lá... Sabe o quê? Eu não quero dar esse dinheiro pra ninguém.
Acho que eu preciso dele volta.
Eu não falei que eu ia dar dinheiro. Tinha um envelope X aí pra vocês acharem.
O máximo que você ia achar era uma barata.
Gaslighting do caralho.
Bom, aí os leitores ficaram muito nervosos, né? Os usuários, com o Jorge, que continuava defendendo que nunca tinha falado de envelope com dinheiro e que eram duas coisas diferentes. E que tecnicamente... Que tecnicamente era real. Primeiro ele começou falando de dinheiro, depois ele mudou para envelope e ninguém percebeu. Mas os usuários continuaram argumentando, então o Jorge fez um último post.
Ok.
Aspas.
Deixem-me contar a real. Você deveria estar feliz de nunca ter encontrado um envelope.
Mas assim, ele colocou muitas risadas. Muitas risadas, assim. Tipo,
ok, perdeu a cabeça.
O cara freak out, sabe? Tipo, o cara perdeu os parafusos.
Entendi.
E aí depois ele não disse mais nada. Aí a galera do Chuchan, que são os famosos Sherlock Holmes da internet. Depois desse post um tanto quanto peculiar e esquisito, né, e perturbador, os usuários retornaram para o primeiro post dele e acharam uma pista escondida.
Ok.
Vem comigo na aula de japonês agora, hein? Vamos lá.
Ai, meu Deus, vamos lá.
havia um trocadilho na frase "eu vou respeitar qualquer um que encontre", que em japonês ficaria "hontoni yaru".
Só isso?
Sim.
Nossa,
olhando pelo contexto da palavra, yaru é lida como respeitar. Só que essa palavra também pode ser lida como, o significado, né, como matar.
Oh, damn!
Pois é. Então a outra tradução da frase seria "eu vou matar quem encontrar o envelope".
Puta que pariu, mano. Não, gente, línguas não podem fazer isso. Respeitar podem. E matar sendo a mesma palavra, vai tomar no cu, mano.
É que se você não escreve com o kanji certo, dá ruim.
Nossa! Vou escrever em japonês nunca na minha vida, mano. Imagina!
E aí, a última coisa que o Jorge, filho da puta, escreveu é que o nome do cara, sendo Jorge, perde a credibilidade total, né?
I'm sorry!
Tinha que dar um nome de gente maluca.
Vamos achar o nome de gente maluca. Vamos trocar o nome no meio da coisa.
Não,
então.
Não, eu tô acabando já. Foda-se, agora é Jorge. E aí a última. Aí o Jorge falou: "eu vou matar quem encontrar". E a última coisa que ele falou foi: "fique feliz que você não achou um envelope".
Nossa.
Seguido de muitas risadas. Então, a galera.
Ok, então ele voltou pra esclarecer. Ô, gente burra, eu falei que eu ia matar a primeira que achar.
E aí, essa foi. Essa é, é tipo, o tópico, um dos tópicos mais famosos do Chuchu japonês, porque, tipo, uma simples caça ao tesouro tinha se tornado um possível caso de homicídio.
Nossa!
Então, assim, talvez esse maluco. O Jorge maluco.
O Jorge maluco.
Estava, podia ser, sei lá, mano, um serial killer procurando uma próxima vítima.
Caralho.
Você parou pra pensar nisso,
velho? Aos, mano, sabe os geocache, aquelas coisas do aplicativo que você... Ah, eu quero achar isso. E você vai lá e, tipo, você acha umas coisas malucas. É isso, versão japonês.
Não tinha um aplicativo que, tipo, você... Sei lá, ele te mandava pra um lugar aleatório.
E exatamente, eu só não lembro como que era.
Nossa, esqueci o nome. Só sei que tava dando mó B.O. esse negócio aí no TikTok.
Pessoas achavam corpos, mano.
É, tinha uma galera achando corpo, né?
Mano,
galera...
ele, tipo, acho que era um casal, achou uma mala debaixo de um ponte e dentro da mala tinha um corpo, um pessoa
morta. Eu vi
morta.
Um que uma galera achou. Caralho. Na praia um corpo dentro da mala também. E aí teve uma que a galera se enfiava no meio do mato lá, e aí viu uma galera doida atrás deles, assim.
É tipo a mulher só no meio do mato, de olhando eles.
Cara,
de
psicopata. Sai fora, mano.
Aí, não, obviamente, o que a gente queria fazer? Jogar.
Vamos fazer isso ainda. Aí eu baixei o aplicativo. Eu esqueci o nome desse aplicativo. Se você tá ouvindo nós e lembra do nome desse aplicativo, põe aí nos comentários.
Eu não lembro de ter deletado.
Então, eu baixei esse aplicativo aí e aí ele me deu pra ir no meio do Rio Tietê. Eu falei, vai tomar no meio do seu cu.
Vai tomar no cu.
Então é isso, gente. Esse foi o primeiro caos aí da internet. Que fiquei 5 horas fazendo e a gente tá com quanto tempo? Meia hora de podcast.
Normal, então, normal.
Esse cachorro tá muito louco aqui.
Tô ouvindo.
É, bem-vindo. Essa é a Carlota Joaquina.
Essa Carlota Joaquina.
Cachorro, o único cachorro que eu odeio na face da terra. Ai, ai.
Dá um berro aí. Carlota!
Eu não, a vizinha faz isso o dia inteiro, ela não para de falar.
Que dó. Não, estou achando esse aplicativo.
Não era alguma coisa tipo Navigator? Não sei, tinha um nome zoado. Os nossos ouvintes vão colocar aí pra nós como é que chama essa porcaria. Tá. Então vamos pro segundo post. O segundo tópico aqui, na
Achei.
Verdade. Jesus amado. Como é que chama essa parada aí?
Randonautica. Randonautica.
Randonautica, é isso mesmo. Navigator, tudo certo.
Fiada, eu não tinha deletado, ainda tá aí. De boas.
Eu achei, se você quiser que a Verônica use o Randonautica na Inglaterra, faz um pix aí de R$1 pra nós. Ué, não achei Randonautica. Será que eu escrevi errado?
É uma coruja dourado.
Manda o um nome pra mim aí, irmão. Como é que chama essa porra aqui?
No WhatsApp?
Isso, no WhatsApp.
É.
Então, se você quiser ver a Verônica fazendo randonáutica, faz um pix pra nós.
Nossa, só quando eu tiver carro.
Não,
pra eu poder fugir.
É uma coruja? É pra eu poder fugir. Leva um patinete, Verônica, vai ficar tudo bem. Oh, tem dois que são coruja.
Oxe.
Tem um em viagens e um em estilo de vida. Qual que é?
Um,
é o que tem...
É uma coruja dourada com, tipo, um pin de mapa.
Ah, é que tem outra aqui, eu não sei se você vai conseguir ver, porque eu tô com preguiça de levantar. Ah, peraí, deixa eu dar um print. Print screen é a melhor coisa que tem nessa vida, gente. Vai, caralho. Aí foi. Vou baixar os dois, porque provavelmente não vou fazer nenhum dos dois. Então vou.
Puta merda, mano. O negócio era gigantesco de... Você aceita os termos e condições? Eu, tipo, caralho!
Aceito, mano. Foda-se. Então é isso aí. Em breve, vídeos da gente fazendo randonáutica. Mentira. Não sei se vai ter. Talvez tenha. Talvez não. Aguardem. Tá, vamos pro próximo aqui, então. Que eu dei o nome de Casa de Graça.
Casa de Graça, ok.
Isso. O post era assim. Alguém quer uma casa ao norte de Kobe? Existem apenas três condições. Um, você tem que pegar a casa. Você não pode pegar a casa e dar pra alguém.
Aham. Uhum.
Não pode deixar a casa vazia por mais de 3 dias. E você terá que viver até lá, até o dia da sua morte. Se você puder seguir essas três regras, eu vou te dar a terra.
Vou te dar a... Não. Isso é coisa de fei. Regra de fei, não pode. Além disso, calma. Não pode deixar a casa por 3 dias, mano. Você não pode viajar.
Exatamente. Então, ó, esse post apareceu lá em 4 de fevereiro de 2009. No Chuchan, em uma thread de doações. Porém, as pessoas costumam doar, tipo, mangá, revista, no máximo um sofá, né? Mas nunca apareceu alguém doando uma casa. Aí os usuários logo, né, começaram a fazer piada e alguns interessados apareceram.
Ok.
Aí o dono do post, que nós vamos chamar de Tanaka.
Tanaka? Ok.
É, Tanaka. Retornou para tirar algumas dúvidas. O Tanaka falar, aspas. A casa foi reformada há 20 anos, mas meus avós me pediram para me desfazer dela. Existe uma floresta no fundo do terreno com um poço. Só que esse poço pertence aos meus avós. Então não mexa ali.
Uhum.
De qualquer forma, você deve morar na casa até o dia da sua morte. Então, se você é uma pessoa que viaja, eu não posso te dar a casa. Seria interessante que apenas pessoas... que puderem atender aos requisitos demonstra interesse. Ainda não posso passar o endereço, mas é perto de Tanigami.
Okay.
Eu não tava entendendo a minha letra.
Ah, tá.
Então ele ficava ali perto de um lugar chamado Tanigami, em Kobe.
Certo.
Tá. Aí o motivo da pessoa que viveu... Não, peraí. Corta essa parte.
Ok.
O motivo da pessoa ter que viver... pelo resto da sua vida na casa nunca foi esclarecido. Nem porque a casa não poderia ficar sozinha por mais de 3 dias. O poço, então, começou a gerar dúvidas, né? Porque agora tem um poço. O que tem no poço? O poço. Os usuários começaram a se perguntar o que havia de errado com a casa, né? Porque, assim, a gente já aprendeu que nos filmes, se a casa tá com um aluguel muito barato, é porque tem assombração.
Uhum.
Agora, Verônica, imagina uma casa de graça, o que, que não deve ter lá dentro.
Né? Os sete círculos do inferno tá aí.
Nossa,
dentro.
Nossa, tem um legião lá dentro. Então, os usuários começaram a mandar várias perguntas, né? Tipo, o que tinha de errado com a casa, porque ninguém aqui é trouxa. E com a porcaria do poço e da terra, né? Porque, né?
Uhum.
Só que apareceram várias pessoas, tipo, ah, foda-se, me dá essa casa aí, eu quero. Sempre tem uns desparafusados, né? Aí também começaram a se perguntar por que, que o cara simplesmente não vendia a casa, sabe? Tipo, se você não quer essa porra, vende.
Uhum.
O que, que tinha no poço? O que aconteceria se a casa ficasse 3 dias vazia? E, mano, por que, que você tinha que morar lá até o último dia da sua vida? Todo mundo começou a ficar muito confuso. Aí começaram a especular que no poço continha o corpo de algum assassinato. E que o Tanaka estava tentando se desfazer das provas. E aí começaram até a dizer que os corpos eram dos próprios avós do Tanaka. Ou seja, o Tanaka tinha matado os avós, enfiado no poço. E queria, né?
Eita!
Sair de chavado. Só que assim, mesmo assim, várias pessoas interessadas apareceram, né?
Uhum.
Sem noção. Mas o senso comum assumiu que não era um negócio na boa intenção, né? E que algo tinha naquele poço. Só que ninguém conseguia explicar o porquê. O Tanaka, então, ele voltou para mais alguns esclarecimentos. Aspas.
Nada de ruim aconteceu com a casa. E não há nada de errado. Porém, à noite, alguma coisa desce da montanha. Eu estou com medo.
Alguma coisa desce da montanha?
Isso.
É okay. De gelar o coração. Eu não quero mais ver isso.
Ok.
Momentos de pânico e tensão aqui.
Uhum.
Então, o seu Tanaka chegou, dropou essa daí. E, mano, cada vez que o seu Tanaka aparece pra falar alguma coisa, ele termina de cagar o rolê. Porque se você já tinha perguntas, agora que você tem muito mais, né?
Né?
Como assim algo descia da montanha e assustava tanto o Tanaka que ele queria apenas se livrar da casa? Tipo, não vou vender, não vou botar fogo, não vou fazer outra coisa, não vou matar o bicho. Não, eu vou... Mano, toma essa porra pra você. Só tira esse treco
toma
da minha frente.
Que eu não quero.
Só que aí, infelizmente, o tópico foi encerrado porque ele chegou aos 1000 comentários. E aí acabou e parece que todo mundo, tipo, morreu, sabe? Não esqueceu essa porra.
Acabou. Beleza.
Isso, morreu. Foda-se.
Gente, eu não entendo.
O tópico fechou e aí a galera falou, ah, foda-se, isso aí deve ser, né, trap.
Trap.
Aí, vamos dar um salto aqui pro ano de 2012.
Pertinho, ok.
3 anos depois. A gente começou lá em 2009, agora a gente tá em 2012.
Ok.
Um novo tópico em um novo tópico, né? A tal casa fez o seu retorno triunfante ao Chuchan.
Triunfante, eu quero só ver, vamos lá.
Só que agora, ao invés de estar no, na área ali de doações, ele apareceu na área de casas assombradas. Então,
okay.
Vamos chamar esse novo cara de Yamamoto.
Mas era um outro cara ou ele
é,
só tava dando
nome?
É,
agora é uma outra pessoa. É uma outra pessoa falando, 2, 3 anos depois. Esquece o Tanaka. Tanaka, sei lá.
Eu já achei que o Tanaka conseguiu dar pra esse, a casa pra essa outra pessoa. E agora essa outra pessoa tá tipo, quero sair daqui.
Então, presta atenção. Aspas.
Eu me mudei recentemente para uma casa em clube, mas estou assustado. A casa parece boa e eu recebi ela de graça.
Falei!
Ela é bem espaçosa, mas de noite, eu não sei o que, algo desce da montanha. Mas contrato é contrato. Eu preciso continuar morando aqui.
Fecha aspas. E aí, alguém veio nesse tópico e perguntou, o que tem de errado, né? O que tá acontecendo? Aí o seu Yamamoto voltou e falou assim, aspas.
De fato, alguém me deu ela. Eu achei que era piada, mas era tudo verdade. O local é bem bonito, então eu perguntei por que se desfazer dele, mas nunca me respondeu. A única coisa que me disseram foi, aceite isso, por favor.
Please, for the love of God, take this giant mansion off of my hands. tem alguém?
Mas eu acho que o motivo é a coisa da floresta.
Você
eu
acha?
Eu não posso sair ou deixar a casa sozinha por mais de 3 dias. Além de ter que ficar aqui até amanhã. Estou começando a me arrepender da minha escolha.
Deixar.
Relaxa, moço, que não é muito mais tempo, não.
Daqui a pouco o senhor já vai.
Você já vai logo, logo.
Não é. O novo morador, o Yamamoto, também mencionou o famoso poço que deveria permanecer intacto. Os usuários, então, logo, né, juntaram 2 mais 2 e eles lembraram aí da outra história do seu Tanaka.
Uhum.
E aí eles concluíram que esse seria o novo morador da casa. Só que, né, internet. Então a gente nunca sabe se é verdade ou se, né, tá trolando todo mundo.
Uhum. Ai,
só que aí a galera ficou tipo, mas por que que esse cara reviveria uma história de 3 anos atrás?
Né?
Então talvez seja verdade. E aí o post novamente foi encerrado depois de 1000 comentários.
Nossa. E nada.
Nada, ninguém descobriu mais nada. Alguns usuários especularam que a casa ficava próxima do monte Chigokobaka, que tradução significa o monte do túmulo das crianças.
Ah, não. Eu tava
esse
esperando
é
os Yeti. Você vai me dar criança?
Não tem Yeti no Japão, Verônica.
Ah, deve ter alguma forma.
Tem um primo do Yeti lá. Esse tal monte aí, Chigokobaka, ele fica ali ao norte de Kobe, então já tá certo.
Uhum.
E é um local conhecido por um massacre, que o autor deste massacre foi o Toyotomi Hideyoshi. Em 1580, ele atacou um templo budista e matou diversos monges e suas famílias.
Uhum.
Aí a energia do local ficou tão pesada, né, obviamente, que eles fizeram um túmulo coletivo para as almas de lá. Aí a galera começou a especular que talvez a coisa que descesse da montanha, sei lá, fosse um espírito maligno e é isso aí. Bom,
okay.
O que acontece é que no ano de 2010, um ano depois... A casa voltou a ficar em alta, só que ela apareceu em outro site. A gente tava no Chuchan e agora a gente vai pro Oshiete.go.
Uhum.
E aí o tópico era assim. Aspas.
Um amigo meu que eu fiz na internet me deixou morar de graça na sua casa.
Nossa, que filho da puta.
É claro que eu aceitei e me mudei. Mas de noite, um fantasma ou uma criatura, não sei, aparece no jardim. É como um monte de carne sem cabeça ou membros. E eu não consigo entender o que ela fala, mas se parece com a voz de uma criança. Não me causou nenhum mal ainda, mas me assusta e me deixa várias noites sem dormir. Alguém sabe o que pode ser?
Nossa!
É tipo, você sabe a raça desse cachorro? Não, é tipo, você sabe que bagulho é esse aqui? Eu pensei em perguntar ao templo aqui perto se eles podem fazer um exorcismo. Mas eu falei com um amigo e ele disse que poderia ter um efeito contrário. Então eu pensei em perguntar aqui primeiro. Então parece que a casa mudou de dono em um ano e finalmente ficamos sabendo aí, né, o que desceu da montanha. Pra quem, né, ouve nosso podcast e lembra das coisas diferentemente de nós duas, vai lembrar de um bicho que eu já falei aqui que chama Nupepu.
Nupepu!
É, o Nupepu. Se você não lembra do Nupepu,
ele
é o... que foi?
É o Nupepu.
Então, se você não lembra do Nupepu, isso aqui é especulação minha, tá? Eu aqui, ó, eu fazendo a Sherlock Holmes.
Tá bom.
Eu tô de chapeuzinho e...
entendi.
E cachimbo, e você é o Watson. Então presta atenção, Watson.
Ótimo.
O Nupepu, ele é... vai anotando aí. O Nupepu, ele é... não, é mentira, velho. Não precisa anotar de verdade.
Não.
Finge aí que você tá no pé. Cadê? Eu preciso de um charuto aqui. Vou usar minha caneta. Então, eu queria aqueles que saem bolinha de sabão, tá ligado? Esse foco e disciplina. Então, o Nupepu é um bichinho aí do folclore japonês, que é um monte de carne, que não tem forma. Parece uma bunda ambulante, na verdade. Que anda por aí de noite nas terras do Japão. No caso aqui, o nosso Nupepu tem voz de criança. E se você for levar em consideração o passado do local onde a gente acha que fica a casa, nesse monte Tigogabaca, que é onde muitas crianças morreram, faz todo sentido. Por quê? Porque aconteceu um massacre, várias pessoas morreram. E aí o Nupepu é formado por um bolo de carne. Ou seja, a carne das pessoas que morreram se juntaram e formaram o Nupepu. E aí elas devem descer a montanha procurando ajuda.
Ai, dó.
E aí quando se desce a montanha, dá na casa do fulaninho. Mas isso não explica o fato do porquê a gente não pode mexer no poço. E o poço parece ser um big deal nessa história. Porque não pode mexer nessa porra. Entendeu? Mas esse fulaninho, o último morador, ele não falou nada sobre o poço.
Talvez ele nunca tinha achado o poço.
Pode crer. Infelizmente, o novo morador aí, o cara que falou sobre o bolo de carne, não deu mais informações sobre a casa. Ou a sua localização. Então a gente não sabe se esse rolê todo aí é verdade, se não é, se tem gente zoando. Porque, né? Internet.
É. Nossa, mano.
Só que é muito esquisito. É um pouco nojento, ele fede bastante, tá? É, só que é muito esquisito uma pessoa fazer um post desse, beleza. E aí, 3 anos depois, aparece outra pessoa falando sobre a mesma coisa.
Em outro site?
Não, aí depois de mais um ano, aparece outra pessoa falando sobre isso em outro site.
É, muito estranho, muito estranho. Então,
fica aí essa história aí pra vocês fazerem suas fanfics e nos mandarem as suas teorias. E é isso aí, mano. Essas
maravilhoso.
Foram os causos da internet japonesa que eu quis trazer pra vocês.
Os causos.
Os causos. Um possível serial killer trolando as pessoas.
Mano.
E um cara querendo se desfazer de demônio.
É o cara querendo se desfazer de um demônio.
Eu vou colocar minha casa aqui também. Falar, mano, quer morar aqui?
Só tem que lidar com 7 entidades?
Só tem que lidar com 7 entidades e 2 gatos possuídos. Fora isso, tá tranquilo. O gatolinho agora dá 9 horas, a bicha fica possuída. 9 horas é a hora da possessão demoníaca aqui em casa.
É.
A bicha anda até pelas paredes. A Verônica presenciou este momento.
Nossa! Mano, muito Matrix rolando aí.
Nossa, o gato caía do teto, gente. Não era zoeira.
Mano, o gato tentou dar uma voadora na sua cara.
Exatamente, eu tenho que lidar com isso, gente, com o gatolinho.
Pulou na altura, mano, chegou pertinho.
Essa é a minha moral aqui em casa com a minha gata, nenhuma no caso, né? Porque a bicha tenta dar voadora na minha cara.
Meu Deus.
Então é isso, negada, né, espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio aí de 2022. Abrimos Não sei se abrimos em grande estilo, mas vamos que vamos.
Foi com os lendas japoneses, que muitas pessoas amam.
É, não é lenda, né? Pode ser uma lenda urbana.
As lendas urbanas no começo da lenda. É assim que começa.
E aí, daqui uns 2 anos, vai sair um filme assim, a Casa do Poço Possuída.
Nossa, eu assistiria. Fácil.
Eu fiquei de entrar na internet, vamos ver se dá tempo de
achar
isso agora.
Um filme?
Não, de procurar onde fica esse lugar aqui no Google Maps.
Ah, tá.
Pra saber o que é que tem perto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que chama o nome do monte lá mesmo, Verônica? Tigogabaca.
Não.
Monte Tigogabaca. Aqui, vamos ver aqui no Google Maps. Foda que as pessoas não podem acompanhar esse momento de descobrimento, né? Elas vão ter que só ouvir. Cadê a porcaria do monte? Ô, Verônica, você tá na frente. Sai daqui. Pronto.
Oxe, ok.
Então, ó, o bagulho é grande, velho. E fica no lugar, né? Não tem muita coisa por perto, não, velho. Dá pra pôr o bichinho? Não vi.
Pra pôr o bichinho.
Achei aqui um templo. Achei um templo.
Okay.
Que fica no topo de da montanha. Será que foi aqui que foi o rolê lá? Saca? Ó, aí credo, o que é isso aqui? A gente vai postar aí fotos do possível local.
Isso.
Que esse aí fui eu mesmo que tô fuçando aqui. E é isso aí, gente. O bagulho tá cheio de gente aqui. Então, se o Nupepô tá rolando aí... Como é que volta pro mapa, Verônica?
Não sei, quero tirar o carinho. O que que você tá olhando?
Eu tô no Google Maps, sabe quando você coloca no Google Maps? Eu achei uma casa bizarra aqui, será que é essa?
No
Japão?
Dá
medo essa casa.
Não sei.
Dá medo essa porra aqui. Ah, é um hotel isso aqui? Olha, tem um hotel, 2 estrelas.
Não, você achou 2 estrelas. Você
Nossa,
achou...
total um hotel de 2 estrelas, velho.
Você achou o hotel do... Ai, qual é o filme do Estúdio Ghibli? Daquela mulher?
Qual?
Ah, eu deve estar confundindo as coisas. Ignora.
Mano, isso só que é um hotel, velho. É um hotel do serial killer já.
Viado, deixa eu ver essa foto. What the fuck? Não, mano, isso não é um hotel.
É um hotel, duas estrelas.
Mano, porque como assim ele tem 2 estrelas? Ele não deve ter nenhum.
Tá dizendo aqui,
minha
hotel
casa
2 estrelas.
É melhor do que isso pra um hotel, né? Credo.
Então, mas aí não dá pra saber onde ficaria a casa, né? Porque tem que descer a montanha. Cadê? Como é que eu reposiciono o bonequinho? Eu não sei mexer no Google Maps, gente. Socorro.
Alguém ajuda a Lívia na aula de Google Maps.
Nossa, socorro, não tô sabendo. Que você fica na frente das coisas.
Ai, tá bom.
Na frente, Verônica. Ó, fica aqui em Kawanaga, no Japão. Quem quiser aí visitar o monte Tigogabaca.
Ok.
Fica aí à vontade. Manda foto pra gente. É, não dá pra ver o... Deixa eu ver. Satélite, vamos lá. Tamo aqui no satélite.
Nossa.
Tem várias trilhas lá perto, mas eu achei que ia conseguir achar uma casa, mas eu não consigo. Eu não sei, se alguém tiver tempo livre e quiser rodar aqui pelo satélite...
Do Japão? Nossa.
É, rodar um monte aqui, tentar achar... Pô, tem um hotel aqui de 3 estrelas. Isso é melhorzinho, tá? Até painel solar. Não, mas é um lugar, assim, bem remoto, assim, bem... Tem umas coisas perto, tem várias trilhas pra fazer trilha, né? Tem uns hotel bem merda por perto, assim, os hotel 2, 3 estrelas. Tem um rio... Mas fora isso, é um lugar que realmente não tem porra nenhuma perto, né? Mano, o bagulho aqui é louco. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos Paranauê que eu trouxe pra vocês. Feliz ano novo para todo mundo.
Isso!
Que esse ano seja um pouquinho melhor do que o outro, né?
Nossa,
porque tá difícil.
Por favor. Terceiro
que
ano.
Que vocês se vacinem. Pelo amor de Deus, se vacinem, porque a gente só vai poder tirar a porra da máscara quando a gente se vacinar. Não sei se vocês perceberam isso ainda.
É, tá
então, se
feio.
Se você é ouvinte nosso e não se vacinou ainda, vai fazer o favor de se vacinar.
Né?
E é nóis. Tamo junto aí, vamos começar aí a terceira temporada.
Isso!
Beijo então... na bunda.
Não esquece de ir lá no Instagram, ver os fotos.
Vai.
Seguir a gente.
Não vai ter muita foto, não sei se eu vou botar foto não, mas aí. Vai lá seguir nós.
Tá bom.
Vai lá colocar as suas teorias, manda pra gente o que você acha que tá pegando.
Isso. E o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro Tchutchan.
Tchau!
Tchau!